Vocês acharam que não ia ter meio fio em 4D hoje? Achou errado, otário. Brincadeira, gente. Vamos tentar de novo, tá bom? Peraí, eu tô viciada em choque de cultura. Oi, esse é o Meio Fio em 4D. Eu sou a Julia Ribeiro.
E eu sou a Antonella Panoni.
E já começou errado esse podcast.
E a Julia tá louca hoje. A gente tá gravando nosso segundo episódio pessoalmente.
Presencial.
E
agora vai
vida.
Ser pra sempre.
Agora seremos sempre assim, a gente vai conseguir gravar sempre pertinho uma da outra.
Vai ser top, porque a gente vai voltar. A gente vai voltar a gravar direito agora.
Exato.
Na verdade é que a gente ia voltar a gravar no final de janeiro.
Exato.
Daí a Tony falou assim, então, mas eu tô me mudando, tipo, segunda semana de fevereiro. Daí eu fiquei, então vamos esperar.
Sim, é, eu tava numa... Bom, vamos começar com o assunto, então. O grande assunto do primeiro episódio do ano de 2018 para o Meio Fio em 4D é mudanças, objetivos, metas, coisas que a gente estipula de ano novo. E isso já vai explicar o porquê que eu tô aqui com a Ju gravando presencialmente. Isso. Porque eu acabei me mudando para São Paulo esse ano. Era uma vontade que eu tinha há muito tempo e rolou. E a gente achou que seria legal conversar um pouco sobre isso e sobre as coisas que a gente vai organizando na vida, assim, né, Ju?
É, eu acho que, sei lá, eu começo de... Querendo ou não, o ano só começa depois do carnaval, entendeu? Então, assim, começo do ano...
A gente tem, na verdade, depois do ano novo, a gente tem 2 meses de férias.
Exato.
Pro cérebro, pra vida.
Exato.
E aí, lá em fevereiro, março, que tudo começa.
A partir... Deixa eu só ver rapidinho aqui, bem certinho. A partir do dia 19 de fevereiro, que é a segunda-feira, pós-segunda-feira de carnaval, a gente pode começar a pensar no que vai ser a vida, entendeu?
Por enquanto, é só...
É só... Zoeira aí.
E por isso que a gente deu uma pausa no meio fio, porque a gente também tá reorganizando algumas coisas, a gente tem algumas ideias que a gente tá colocando no papel e tentando tirar dele agora.
A gente vai tirar. A gente vai tirar. É que esse episódio é só pra gente falar, oi gente, voltamos.
Estamos vivas.
Aqui. Vai colar, vai continuar acontecendo.
Tudo bem.
Vai ser semanal, como sempre.
Sim. A gente vai talvez dar uma organizada nos dias e essas coisas que a gente vai conversar com vocês mais interneticamente pós esse episódio.
A gente vai querer saber de vocês o que vocês preferem, entendeu? Vai ser tipo, o que você prefere meio em 4D.
Porque assim, a gente começou o podcast muito do nada.
Foi.
Foi tipo uma coisa muito espontânea, assim, e a gente só não organizou.
A gente só foi fazendo, chamando gente, assim, quer fazer um, quer gravar com a gente? Ah, beleza. Beleza. Daí a gente começou a fazer isso e...
Zero planejamento. Mas deu certo.
Deu certo, exatamente. Tipo, a gente tem ouvintes.
Sim.
A gente está no Spotify.
Uhul! Quem não segue lá, comece a seguir, por
Exato.
Favor.
Exato, estamos no Spotify. Gente, é uma vitória? Sério.
Não, quando eu vi nosso nomezinho lá, gente,
é uma
eu
vitória.
Nem acreditei.
Uma
Fiquei
chocada. Não, e o pior é que... Eu te falei, a gente está no Spotify, mandei um áudio berrando para a Antonella.
Sim.
E na real, era só que eu tinha os arquivos no meu computador.
A louca,
e daí apareceu...
dói da cabeça. Eu falei, que a real é assim, para quem... Quer dizer, quem trabalha com podcast é ótimo, né? Porque a gente descobriu isso agora. Mas tem uma plataforma que é a que a gente tá migrando agora, que se chama LipSync. A gente tava usando SoundCloud, mas essa plataforma ela meio que distribui pra vários campos, pra várias plataformas em geral, assim. E aí, que pra entrar no Spotify, tu coloca nesse site e depois, sei lá, 2 semanas que vai parar lá no Spotify.
Exato.
Era uns 2 dias depois, a Júlia veio desesperada. Miga, tá no Spotify! Eu fiquei, o que que essa louca comeu cocô? Tá doida da cabeça da onde que tá no Spotify? Óbvio que eu procurava e não tava, né?
Então, eu liguei, tava no meu computador que estão os arquivos. Porque eu tenho um computador que eu edito o podcast. E daí... Ou eu coloco no meu Dropbox, ou eu, tipo, deixo no computador. E tava no computador. Daí eu fiquei, tipo... Só que daí eu lembrei que o Spotify puxa os arquivos do seu computador também. Então, era mentira.
Mas agora tá de verdade, tá lá. A gente tá colocando os episódios aos poucos. Eu acho que a gente tem 7 episódios e tem até os 5 lá.
Tem até os 5 lá. E daí eu vou subir os 6 e 7. É porque o meu computador, que eu ia cumprir o arquivo, tá com a minha amiga. Enfim.
Sim, mas vai rolar.
A gente vai botar o resto. Inclusive, já vai estar lá quando a gente...
Exato. E esse episódio, inclusive, já vai subir direto.
Vai subir direto
pro
Spotify.
E quem quiser continuar escutando o SoundCloud pode escutar, as outras plataformas
Na
ainda funcionam.
Tudo, vai estar tudo rolando.
É só porque é muito mais fácil, né?
Porque assim, quando você coloca um podcast no Spotify, no SoundCloud, vou contar pra vocês. Você sobe no SoundCloud, daí você vai criar um linkzinho. Esse linkzinho você coloca na plataforma da Apple. Isso. A plataforma da Apple distribui pra todo mundo, menos pro Spotify.
É, e agora a gente pegou um outro que distribui pra todo mundo. Pra Apple, Spotify, pra SoundCloud, tipo... todos que a gente precisa.
Então vai estar tudo lá, você pode ouvir pra onde você... Eu sempre falo no Twitter, no seu app de podcast preferido. Estará
exatamente.
Lá. Inclusive, se não tiver em algum, você fala pra gente dar um jeito.
E, inclusive, falando de Twitter, agora a gente também tem o Twitter do podcast.
Exato.
Estamos mexendo um pouquinho, mas aos poucos vai,
gente,
vai pegar um
tá
forma.
Muito profissional. A gente vai criar, eu estou me comprometendo a criar uma página no Facebook hoje.
Vai rolar.
Vai rolar. Dia 8 de fevereiro.
Não vou cobrar a Júlia Ribeiro de Lima dessa coisa, que ela tá se enrolando.
Eu acho que esse podcast vai ao ar na terça-feira.
Provavelmente.
Faz sentido, porque a gente vamos esperar o carnaval, vamos esperar a galera pular.
É que na real tem que ver quanto tempo demora pra subir, mas tipo, acho que é rapidinho. Não, a
partir do momento que entrou,
já vai
direto.
Ah, então tá lindo.
É igual a Apple.
Terça-feira já vai estar no ar, gente.
Tá no ar, entendeu? Vocês estão vindo na terça-feira? Então já vai ter, já tá criada a página.
Se arrumando pro bloquinho, não tem o que escutar, não quer ouvir aquelas músicas de sempre, coloca uma aí,
coloca
uma aí,
meu bem.
Legal aqui, ó, duas beldades falando com vocês, querem mais o quê?
Exato, e vai encontrar a gente no bloquinho, quer dizer, eu estarei no bloquinho.
Ah, Júlia, eu já não tenho tanta certeza.
Eu vou levar ela no bloquinho, mas eu estarei no bloquinho.
Bom,
enfim.
Assunto.
O assunto não é carnaval.
Tema do dia. Metas, objetivos, coisas que a gente estipulou no ano novo, mudanças. Vamos lá.
Tá, eu acho que eu sempre tive esse hábito de estipular coisas muito, muito, ai, eu não quero falar objetivas, mas, tipo assim, eu quero perder 10 quilos, entendeu?
Pontuais.
É, tipo assim, eram metas com números e com coisas que não necessariamente podem ser reais ou não, entendeu? E desse ano, eu tô mais aberta.
Tá mais aberta?
Eu tô assim, tipo, ai, eu quero comer mais saudável. Quero voltar a correr.
Sim, tu deixa mais abrangente, assim.
Exato, porque quando você coloca assim, eu vou perder 10 quilos, entendeu?
Não
vai. Não vai. É pode que... acontecer, mas...
É que, na real, é muito engraçado que a gente muito usa a virada de ano, que é uma coisa extremamente simbólica, e apenas simbólica, porque ela não faz efeito, não tem diferença nenhuma. É um outro dia do ano como qualquer outro, assim. Mas a gente coloca muito peso pra isso, né?
Sim.
Eu admito que eu não sou muito de colocar metas e objetivos, assim. Eu tenho os meus objetivos, mas eu acho que eu não coloco prazo, sabe? Sim. Por isso que quando entra o ano, eu não penso assim, nossa, até 2018 vou fazer isso, ou até não sei quando eu tenho que fazer aquilo. São pouquíssimas as coisas que eu fiz que eu coloquei prazo. Porque, na verdade, no geral, são só vontades que eu tenho, ou coisas que eu preciso fazer por necessidade, sabe?
Sim.
Eu acho que esse ano, o que eu tinha estipulado, eu queria me organizar mais financeiramente e que tá rolando. E a outra coisa, que era vir pra São Paulo, mas era uma vontade que eu tinha, que não era nem tipo de 2017, assim,
era
pra 2018.
De antes, é.
É, eu tinha me colocado um prazo, mas porque eu entendia que ia ser um tempo suficiente pra organizar as coisas, mas não porque, tipo, precisa ser em 2018, sabe?
Sim.
Mas era porque, enfim, as coisas na minha vida não estavam muito legais do jeito que estavam acontecendo, e eu achei que colocando uma data limite eu ia me puxar um pouco mais, sabe?
Sim, sim. É, eu... Sei lá, é que eu tô num momento da minha vida, eu tô muito num limbo, assim. Até vieram falar comigo, conversar comigo por DM, tipo, sobre, ah, o que você tá fazendo agora que você se formou? E eu tô, tipo, caralho, não sei, entendeu? Eu tô muito num limbo que, porra, a única certeza que eu tinha na minha vida 100% era que eu tava na faculdade, que eu estudava e que eu tinha gente ali, e que eu via meus amigos todos os dias, e que eu tinha um objetivo, que era me formar. Me formei. E agora? Entendeu? O que eu faço? Eu não sei o que eu faço.
Ah, amiga, mas é que eu acho que... Tu tava passando por um momento meio específico, assim, né? Tu tava sentindo um trabalho que não tava te fazendo muito bem.
Sim.
E que nesse caso foi bom tu dar esse tempo. Talvez
sim, sim.
Fazendo nada, a gente entenda o que a gente quer fazer,
sim,
né?
Mas
é mais uma pressão externa, assim, tu disse.
Não, nem só externa, mas é uma coisa, tipo assim... Às vezes eu sinto, porque agora eu não tô realmente fazendo nada, né? Tô vendendo brinco pro carnaval. Inclusive, quando esse podcast for ao ar, já vou ter vendido tudo, se Deus quiser. Mas, tipo... Eu agora tô me cobrando um pouco, tipo assim, Júlia, acabou o carnaval, entendeu? Porra, o que você vai fazer da tua vida?
Ah, sim.
Entendeu? Então...
E tu já sabe o que tu quer fazer?
Ah, eu quero trabalhar com jornalismo.
Claro.
Eu quero voltar pra onde eu tava antigamente, onde as pessoas me conhecem. Eu quero muito voltar pro Estadão.
Alô, Estadão.
Oi, Estadão.
Chama nós.
Gente, me contrata de novo.
Manda jobs.
Manda job. Gente, pode mandar um freelinho aí, vocês sabem que eu mando bem. Enfim. Mas é isso, assim, eu quero voltar a escrever, tipo, escrever notícia.
Sim.
Escrever jornalismo. E é só tudo que eu sei, assim, na minha vida. Que ano que eu quero começar 2019 tendo um emprego, estando feliz no que eu tô fazendo. Não precisa ser o melhor emprego do mundo, mas que me deixe feliz, entendeu? Porque eu acabei 2017 muito mal quanto a isso. Então, acho que essa é a minha grande meta.
Mas isso pra parte profissional, né?
É.
E pro resto?
Amiga.
Não sei. Abre o coração, amiga.
Não sei. Pior que eu não sei, tava falando com uma amiga ontem, inclusive. Sobre várias coisas, assim, sobre... Sei lá, acho que eu passei por tanta merda no passado. Eu descobri ansiedade, eu comecei a tomar remédio, fui procurar ajuda. Que esse ano eu só quero que tudo fique
só
bem.
Só funcione. Funcionando, tá no lucro.
Cara, se o ano andar, tá de boa, entendeu? Porque ano passado foi uma coisa bizarra. Tipo, quando aconteceu... Assim, o ano começou muito bem, daí despencou, e daí voltou a estabilizar, daí ficou uma bosta de novo. Daí, porra, de novo... Daí eu fui traída e fudeu, entendeu?
Sim.
E daí...
É, a Júlia, coitada. Sabe quando tu... Sabe aquele gif do carinha entrando no mar, daí vem a onda, derruba ela, ele levanta. Daí vem outra onda, derruba e ele levanta. Foi a Júlia, coitada.
Foi literalmente eu, assim, inclusive. Novembro foi um ano fudido, mas agora tá tudo bem. Tá falando isso até que... Tô muito feliz, sabe?
Que bom.
Comigo, assim. Tipo...
Satisfeita.
Foda-se o resto, foda-se o que os outros pensam. Eu tô feliz comigo. E, porra, começar o ano assim é muito da hora.
É. Então, às vezes, não, tipo assim, foda-se objetivos. É só uma questão de tu tá bem e tu te sentir bem e saber que as coisas estão funcionando independente da forma que seja, sabe?
Exato. Eu acho que quanto mais tempo passar, menos eu vou estar criando objetivos de ano novo e mais eu vou estar focando, tipo, em estar feliz comigo e deixar a vida ser.
Até porque as coisas acontecem com muito mais facilidade quando a gente tá bem. Tipo assim, se tu tá bem contigo, tu vai te sentir mais disposto de ir atrás das coisas que tu quer. Tu vai te sentir mais capaz de fazer as coisas que tu quer. Tu vai ter mais confiança em ti mesmo. Então, tipo, acho que a gente estar bem com a gente mesmo é, tipo, o passo inicial pra todas as outras coisas que, na verdade, são só uma consequência, sabe?
Sim. Mas e você? Você acabou de chegar em São Paulo.
Oi, gente, então.
E como é que você tá quanto a... Vamos lá, tá. Como você tá com mudar de cidade? Tipo assim, você saiu de Porto Alegre, você viveu a vida inteira lá.
Tá, eu vou dar um passo pra trás na pergunta, eu vou contar um pouco da situação, tá?
É, boa.
Assim, eu vim pra São Paulo a primeira vez faz uns 2 anos. E eu me apaixonei pela cidade. E a minha família, ela é dividida entre advogados e criativos. E a parte criativa, quase todos vieram morar em São Paulo ou frequentaram São Paulo por muito tempo. Então eu já entendi, assim, que tipo... Era uma cidade que faria sentido na minha vida profissional e que em algum momento eu teria que dar esse passo. E aí, no ano passado, lá em janeiro de 2017, fevereiro mais ou menos, eu e a Tati, que é minha amiga, vocês já conhecem, ela já participou aqui do podcast, a gente tinha falado que se não acontecessem coisas X na nossa vida, a gente tentaria vir para São Paulo até abril de 2018. E aí entra a questão de... Eu não coloco muito limite, muitos prazos na minha vida. Mas pra esse tipo de coisa eu acabei colocando porque eu achava que fazia sentido, assim. Acho que eu ia me puxar mais. É, e eu, na metade do ano, me formei. E eu já tinha vontade de vir pra cá. Até porque, enfim, tava me relacionando com uma pessoa que tava aqui. E eu acabava vindo com muita frequência pra São Paulo. E cada vez que eu vinha, eu gostava ainda mais da cidade. Conhecia cada vez mais pessoas, conhecia lugares. E aí eu botei na minha cabeça que eu queria vir pra cá, assim. E assim, não que eu estivesse extremamente triste no trabalho onde eu tava, mas eu também não tava muito satisfeita.
Uhum.
Então, ano passado, eu também comecei a fazer alguns contatos profissionais aqui. Mas assim, ano passado não aconteceu nada, tá? Nada.
Nada,
tipo, acabou o ano, eu só pensei assim, ano que vem eu vou pra São Paulo em abril, ponto. E eu comecei a juntar dinheiro, comecei a me organizar. E aí, que agora, em janeiro, umas... 3, 4 semanas, no início de janeiro, recebi um e-mail de uma das agências que eu tinha feito entrevista, dizendo que tinha uma vaga aberta e tal. E aí conversei com eles, não rolou pra essa vaga, mas um dos sócios me chamou pra uma outra vaga que também tava lá rolando na agência. E aí eu vim pra cá. Só que assim, a grande questão da minha mudança não é tipo, me mudar pra São Paulo, porque eu acho que isso eu até já tinha um pouco na minha cabeça, assim. Só que eu tive que fazer minha mudança de um dia pro outro, literalmente.
Exato. Tipo, você tava pensando em vir em abril, daí foi do nada, assim, amiga, eu tô indo, tipo, semana que vem.
Sim.
Ok.
Foi exatamente isso.
Eu falei, uau, carnaval, vamos.
Sim, foi tipo assim, a Júlia tava feliz porque eu ia estar aqui pro aniversário dela.
Exato.
Depois a Júlia ia estar feliz aqui porque eu ia estar na formatura dela em março. E aí, do nada, eu só vim muito antes.
Exato. Ela depois da minha colação, se
Sim.
quiser.
Tipo assim, gente, foi muito louco. E assim, pra mim tá sendo tudo muito novo. Porque, como eu falei, eu já tinha ideia de vir pra São Paulo. Já era uma coisa que tava na minha cabeça. Mas aquele negócio da gente ficar tanto tempo trabalhando e criando uma coisa que quando acontece parece que demora pra
demora,
ficar
demora
aí,
pra
ficar sabe? Então, assim, eu tô morando numa cidade diferente. Eu nunca morei sozinha. Eu nunca morei com outra pessoa. E eu tô morando com a pessoa com quem eu namoro. Eu vou trabalhar numa empresa muito maior, de um porte muito maior, que eu nunca trabalhei na vida. Tenho responsabilidades agora que eu nunca precisei ter antes. E assim, eu trabalho desde cedo. Faço tudo sozinha desde muito cedo. Mas querendo ou não, não é a mesma coisa que morar na casa da mãe e ter a comida
exato,
pronta, sabe?
Exato.
Tipo assim, a minha roupa se lavava sozinha, entre aspas, agora. Eu preciso lavar minha roupa. E a máquina aqui de casa tá estragada. Então, tipo, são coisas que
se
eu nunca...
Se quiser mandar umas coisas pra casa, pode mandar.
Ai,
amiga, não tem problema.
Fazer isso porque...
Não, de verdade, pode mandar.
Tá. Amiga, a gente vai conversar sobre isso
depois.
De verdade. Não, mas assim, tá sendo tudo muito novo pra mim. Só que é o que eu já comentei com a Ju ontem, que a gente tava conversando. Pra mim ainda não caiu a ficha porque eu tô aqui e eu só vou começar a trabalhar em março. Então, eu tô meio que... Tô de férias.
Você tá de férias, é.
E aí tem duas questões. Uma que, sei lá quanto tempo fazia que eu não ficava tanto tempo parada, porque eu trabalho desde o segundo semestre da faculdade e desde então eu só fui pulando de um emprego pro outro. Tipo, eu não parei. E isso tá sendo muito louco pra mim. E a segunda coisa, que é justamente estar parada e não ter uma rotina já pronta, não me faz entender que eu tô aqui ainda.
Exato,
sabe?
Até porque você tá, tipo, em outro lugar, entendeu?
Tipo...
Se você tá parada em Porto Alegre, sei lá, você vai saber aonde ir, vai, entendeu?
Exatamente, exatamente.
Você tá parada em São Paulo, tipo...
E eu tô morando com o meu namorado no apartamento que ele já morava e que eu já vinha pra cá. Então, a sensação que eu tô, por enquanto as coisas não estão...
É que você tá, tipo, vim visitar.
Exatamente. Tipo assim, não, a casa é minha também, mas... Sabe? Mas eu também... Gente, eu cheguei... Hoje é quinta-feira, eu cheguei na terça. Não deu tempo ainda pra assimilar as coisas, sabe? Mas tá sendo bem... Tá sendo diferente. Em pouco tempo, eu diria que tá sendo, tipo, uma experiência completamente diferente.
Justo. Não, mas acho que as coisas vão mudar.
Não, vão mudar.
Conforme vai sendo, assim, eu acho que... Sei lá, mês que vem vai ser outra coisa, entendeu?
Não, com certeza.
Tipo, ontem...
Com certeza.
Eu literalmente liguei pra Antonella. Eram, tipo, 8h10, assim. Vamos sair pra jantar? Tipo, eu passei em 15 minutos.
Sim!
Foi literalmente isso.
Gente, eu nunca consegui fazer isso com a Júlia. E ainda se for falar do meu namoro, tipo assim, eu nunca consegui fazer isso com o Alexandre.
Exato.
Tipo assim, vamos comer, vamos pedir uma pizza, vamos. Nossa, dá pra pedir pizza juntos?
É muito doido, né?
Tipo assim... Dá pra tomar café da manhã juntos. Dá pra gente fazer coisas de tarde. Dá pra gente combinar coisas. Eu nunca consegui combinar coisas com ele. Porque era no relacionamento à distância.
Oh, meu Deus.
Isso é muito louco. É muito louco.
Agora, botando contraponto, assim... Quando eu fiz intercâmbio, eu morei com mais 5 meninas. Todas brasileiras. Cara, quando eu voltei pro Brasil, foi muito estranho. Porque, querendo ou não, você cria uma rotina numa casa lotada. Foi eu, minha casa foi eu e minha mãe.
Sim.
Na minha vida nos Estados Unidos, eu morava com outra... Tipo, eu dividia o quarto com outra menina. Era eu e a Bruna num quarto. Daí do lado tinha a Ana e a Melissa. No outro quarto tinha a Natasha e a Paula. E assim, todo dia de manhã eu era a primeira a acordar, porque eu trabalhava mais cedo.
Uhum.
Daí eu acordava, ligava a máquina de café, ia pro chuveiro. Quando eu saía, tava a casa inteira tomando café. E assim, quando eu voltei pro Brasil, eu tinha dias que eu acordava e eu falava assim, mano, o que tá acontecendo? Entendeu? E é muito louco isso, porque você tem uma rotina, assim, a sua vida é uma rotina. Você tem rotina assim, eu vou acordar às 7 da manhã, eu vou tomar banho, vou tomar meu café, vou pegar minhas coisas pra faculdade.
Uhum.
Daí quando você vai morar fora, ou quando você sai da tua zona de conforto, vira completamente diferente. Porque agora você, a Antonella também, que ela tá morando sozinha, eu também.
Sim.
Quando eu comecei a morar sozinha. Você acorda, e daí assim, você precisa lavar tua roupa.
Sim.
Você precisa estipular o dia que você vai lavar sua roupa de cama. Porque assim, gente, roupa
não.
De cama tem que lavar toda semana, entendeu?
Gente, troca uma vez por semana. Roupa
toalha
de cama,
também, entendeu?
Exato.
Daí, eu lembro que assim, as duas primeiras semanas, assim, eu usava toalha, tipo, um dia sim, um dia não, uma toalha diferente. Eu fiquei, gente, o que eu tô fazendo na minha vida, cara?
Não, é outra coisa. É outra coisa. Tipo, a minha mãe foi bem engraçado, porque eu nunca... Como é que eu posso explicar isso? Eu não sou a pessoa mais organizada do mundo, mas eu também não sou um caos, assim. É, eu arrumo a minha cama, mas as coisas, eu coloco elas nos lugares aleatórios, mas eu sei onde eles estão,
eu,
tá?
Literalmente eu.
Pro,
mas eu não arrumo
pro
minha
padrão
cama.
Da minha mãe, isso é um caos, pra mim isso é normal. Só que ela achava que eu ia, tipo, ir morar sozinha e que eu ia continuar do mesmo jeito, ou sei lá o que ela pensava. E aí eu cheguei aqui e eu comentei, mãe, eu tenho que limpar a casa, tu não tem noção da quantidade de pó que eu tirei, limpei o fogão, não sei o que. Então assim, mas desde quando tu faz isso? Eu falei, ué, eu só não fazia porque tinha alguém pra fazer, ou porque tu também não deixava.
Exato.
E aí entra aqui hoje o meu tweet sobre não saber fazer arroz. Óbvio que eu não sabia fazer arroz,
deu,
gente.
Deu certo?
Deu, ficou uma delícia. Bom, mas ficou muito bom. É, a minha mãe trabalha em casa, então ela sempre cozinhava. Ou, por exemplo, eu ia pra faculdade de manhã, eu chegava em casa correndo e eu tinha que sair. Eu não tinha tempo pra parar e cozinhar. Então, eu chegava e a comida tava pronta.
Exato.
E, assim, eu não tinha oportunidade de cozinhar. Então, inclusive, por muito tempo, eu achei que eu não sabia cozinhar. Assim, na verdade, eu só nunca tinha praticado, sabe?
Sim.
E é muito bizarro. Isso também é uma coisa que muda muito depois.
Mas é
muito...
O arroz... Que... Pegou, quando eu fui te explicar, porque pegou Sim. muito pra mim. Meu melhor amigo mora sozinho e ele sabe fazer arroz. E eu nunca soube fazer arroz na minha vida. Quando, assim, só que o Vitor, ele não cozinha porra nenhuma. Ele só sabe fazer arroz e fritar um bife. Porque puta que pariu. Tem dias que eu vou no Vitor, eu falo assim, vamos no mercado, a gente compra um monte de coisa. Eu faço comida pra ele, pro irmão dele, congelo. Tipo, Sim. eu sou esse nível de amiga. E daí eu lembro que eu ia mudar. Eu falei, Vitor, você tem que ensinar a fazer arroz. Porque eu não sei fazer. E daí eu vou chegar nos Estados Unidos e daí, não, tipo, você... eu preciso comer, tá ligado? Tipo assim, eu sei fazer todo o resto. Você falou, eu sei fazer risoto, eu sei fazer
Sim,
risoto.
Gente, não é a mesma coisa.
Não pode mexer o arroz.
Não pode mexer o arroz, senão desenvolve amido e não é o que tu quer.
Daí fica papa.
Gente, é outra vibe.
A menina que morava comigo, eu lembro que eu falei assim, ah, Bru, eu sei fazer arroz, só que eu vou ligar pro Vitor só pra ele explicar de novo, pra gente fazer bem direitinho. Daí ele falou assim, ele foi me falando, tava falando com a Bruna, daí quando eu olho a Bruna na panela, assim, gente, ela fez 1 quilo, juro por Deus, que ela fez 1 quilo de arroz de uma vez. E ela tava com uma colher de pau enorme, mexendo, assim, ó. Eu falei, Bruna, não pode mexer dela, eu gosto empapado.
Ai, meu Deus. Eu gosto também, mas eu não mexi.
Não, mas ela congelou e eram umas pedras de arroz, assim.
Jesus amado.
Gente, foi...
Nossa. É, mas então, eu sabia cozinhar coisas aleatórias, assim, tipo...
É prato pra fazer... Ele, prato pra fazer pro namorado,
é,
entendeu?
É, ou tipo assim, vou jantar com as minhas amigas, vamos fazer um risoto, vamos fazer uma massa. Tipo, eu sei fazer. Só que com as coisas do dia a dia, tipo assim, eu não sei fazer feijão.
Eu
ainda.
Não sei fazer feijão. Também não.
Vou ter que aprender, entendeu?
Vai lá em casa, a Zélia faz um maravilhoso, a moça que trabalha lá em casa.
Fazer.
Ela dá uma aula pra gente.
Por favor. Porque eu não sei viver sem feijão, eu preciso comer feijão.
Eu não sei fazer, de jeito nenhum.
Eu também não.
Um amigo meu...
Quando... Eu não tenho nem panela de pressão.
Não, você tem que comprar. Porque senão demora
gente,
horas.
Gente, a leiteira que tem aqui em casa não tem cabo.
Como é que você serve água?
Amiga, é um método meio...
Gente, seguinte, assim, a Antonella tá... Gente, jabá, entendeu? É, Tramontina.
Tramontina, Brinox.
Manda...
Mandem mimos.
Manda umas panelas pra nós.
Ó, marcas. Vou dizer o que eu tô precisando. Ração de gato, coisas para gato no geral... Marcas que atendam esse target, por favor, entrem em contato.
Por favor.
Marcas de panela, por favor. Coisas pra casa, no geral, só mandem.
Pote. Eu sei que você gosta de pote. Pote.
Tupperware, por favor. Cosa, design. Nossa, me mandem. Mandem potes. Eu adoro um potinho.
Amiga, o pior é que hoje eu quase parei no mercado pra comprar pra você, meu desafio tava muito grande, mas eu
Obrigada,
vou...
Amiga.
A semana que vem...
Mas eu comprei uns ontem.
Eu vou te dar um presente. Eu vou comprar um presente pra sua casa. Vou ver o que você precisa, vou comprar um presente pra sua casa.
Que emoção.
Pois é.
Meu Deus.
Ia ser uma surpresa, mas já falei, entendeu? Porque daí vocês cobram
sério?
No podcast.
Cobrem a Júlia, porque agora eu quero o presente.
Você deu presente pra Antonella?
Ai, sério. Que felicidade. É que assim, gente, como eu estava falando, né? Eu vim pra uma casa que já era de alguém. Se era alguém que era um homem. Um homem solteiro. Vocês não têm noção. Será a primeira coisa que eu fiz foi varrer a casa. Primeiro lugar.
Vamos comprar um aspirador pra... Gente, ó... É, Philips, eu comprei um aspirador de vocês, maravilhoso. Manda um igual pra Antonella. É um de mão maravilhoso.
Por
Mando
favor.
Igual.
Por favor. Não, não, sabe, nunca pedi nada. Nunca fui essa pessoa que pede jabá. Mas olha, eu não vou reclamar se chegar aqui em casa, não.
Acordar um dia. Não, mas, cara, teve uma vez, lá no quando eu trabalhava no Estudo Look, que uma, tipo, falaram assim, ah, a gente filmou os desejos de cada uma. Sei lá, desejo de amigo secreto, qualquer
Sim.
coisa. E daí a Lara falou, meu sonho é uma torradeira. Tipo assim, ela falou, eu quero uma torradeira. A Electrolux mandou um kit de coisas pro Studio Look. Não era uma torradeira, era um aspirador de pó. Ela mandou um kit de coisas e tava assim, um aspirador de pó, especialmente pra Lara. E ela ganhou um aspirador de pó.
Electrolux, por favor. Eu tô precisando de uma máquina de lavar, a minha tá estragada.
A gente faz um jabá.
Faço post, faço o que vocês quiserem. Ai, sério. Mas isso é uma coisa bem louca de mudança, assim, tipo... tu te conhecer sozinho, tu te conhecer sem ter como depender de outras pessoas.
Sim.
Porque, assim, por mais que eu more com alguém, tipo, eu não posso depender 100% dela, sabe?
Sim.
Tu não pode esperar que a pessoa faça tudo, porque às vezes não vai fazer. Tipo, a pessoa também cansa, ou enfim, tem outras coisas, né?
Sim, e aquela coisa, assim, eu acho que sair da casa dos pais é muito doido.
Bah, é um passo meio...
É muito louco,
assim. É um passo grande, assim. E eu brinco que eu pulei três casinhas no jogo da vida, assim.
É, porque você mudou de cidade.
Mudei de cidade, daí fui morar sozinha e ainda fui morar com uma pessoa.
De uma vez, assim.
Me atrapalhei toda, caí na escada. Opa, acordei aqui.
Cheguei.
Levantei e tinha cara, um monte de coisa acontecendo.
Nossa, sério, eu tô começando a pensar, tipo, coisas... Sei lá, coisas que eu mudei, porque assim, eu morei sozinha, morei com mais 5 meninas, né? E daí eu voltei pra minha casa. E daí eu fico pensando, às vezes, coisas que eu mudei, tipo assim, que melhoraram na minha vida. Por exemplo, uma que não mudou, eu não fazia minha cama, eu nunca fiz minha cama no Brasil.
Sério?
Nunca fiz minha cama nos Estados Unidos.
Sabia
e nunca fiz minha cama quando eu voltei também.
Quando eu era pequena, me diziam que se eu não arrumasse a minha cama, o meu anjinho da guarda não ia cuidar de mim, porque ele ia ficar dormindo. E aí eu
que
sempre
traumático.
Arrumei a minha
cama. Não, mas eu nunca
São poucas as vezes que eu não arrumo, mas eu adoro uma cama arrumadinha, bem lisinha.
Eu adoro uma cama bem bagunçada. Adoro.
Não, eu gosto de dormir numa cama bagunçada, mas tipo, não tem nada melhor que... Eu acho que se eu tivesse que dormir numa cama bagunçada, eu ia arrumar ela só pra bagunçar, entendeu?
Entendi. Não, eu gosto, tipo, de deitar... Eu arrumo quando eu, sei lá, quando eu tô sozinha em casa, eu arrumo minha cama a cada 3 dias. Que é quando o lençol solta do fundo. Da parte de baixo, assim, eu arrumo.
Lençol de elástico soltar é o cúmulo.
Não, lençol de elástico. Mas, tipo, minha cama é grande. Então, tá. Assim, minha cama é de casal. Daí eu durmo um dia de um lado, eu só arrumo um lado. Um dia do outro. E daí o último dia no meio. Daí o lençol, sabe quando tipo, você prende o lençol embaixo, assim?
Já virou um bolo.
É, tipo, ele soltou. Daí eu falo, esse é o dia de arrumar minha cama. Eu arrumo. Agora, no carnaval, eu vou arrumar todo dia.
Por quê?
Porque vai ter gente na minha casa.
Ah, daí é bom,
né? E daí eu vou deixar a casa... Não, mas eu que vou deixar a casa menos caos, na verdade.
Sim.
Porque quando tem gente em casa, eu fico em pânico. Mas daí vai, tipo, todo mundo vai mudar pra minha casa,
é que
inclusive.
Daí a minha bagunça, tipo, eu arrumo a minha cama, mas em compensação, quando eu tiro, eu chego em casa, tiro a roupa, a primeira coisa que eu faço é jogar em qualquer lugar.
Então, ontem, quando a Canon me ligou pra gente sair pra almoçar, então, pra jantar eu, a Tony e uma amiga nossa, a Canon. Quando ela me ligou pra gente sair pra jantar, eu tava, tipo, dobrando minhas calcinhas pra eu colocar na gaveta. Daí eu, tipo, deixei tudo dobrado em cima da cama. A gente saiu, tal, voltei pra casa, entrei na cama, acordei de manhã, tava tudo no chão, assim.
Ai, meu Deus, sim.
Eu tive que levantar, dobrar tudo de novo.
Quem é que dobra a calcinha, amiga?
Quê?
Tu dobra a calcinha?
Eu dobro, pego a calcinha assim, tá abertinha, né?
Uhum.
Daí dobra aqui,
e aí
vai de cima. É.
Ah, tá.
É que
Gente, aqui por enquanto não tem nenhum armário. Espero que meu namorado escute isso, pois eu estou com as coisas...
Fala alto.
Eu tô sem armário ainda.
Ouviu, Alexandre?
Não, tem onde botar minhas roupas. Tá tudo na mala.
É verdade.
Eu tô desde que eu cheguei variando entre duas combinações de roupa. Pra não sujar mais.
Maravilhoso.
Porque não tem máquina. Ai, que nervoso que me dá pra falar isso.
Não, amiga, de verdade, vê o que você quer, eu levo. E daí amanhã eu te dou, sei lá, eu te lavo. Final de semana.
Eu vou chorar.
Amiga,
eu
tô falando sério.
Tá, eu acho que a gente vai fazer isso aqui amanhã.
Beleza.
Porque assim, gente, olha o que aconteceu. A máquina estava estragada, daí o Alexandre foi tentar lavar um lençol e a máquina não funcionou. Só que perguntem onde ainda está o lençol.
Na máquina.
Óbvio.
Puta que pariu.
Umas 2 semanas deve estar podre.
Gente. Mas quer saber de uma história engraçada?
É.
Quando eu morava nos Estados Unidos, a gente tinha uma máquina de lavar prato. Gente, fica a dica pra vida. Hoje o nosso programa tá Dicas Domésticas.
Tu sabe o que a gente pode fazer depois desse podcast?
O quê?
Ir numa Leroy Merlin.
Vamos, eu tô de carro.
Deus.
Vamos todo mundo.
É hoje, gente.
Vamos.
Tá suando curtindo, meu amor.
Caralho.
Eu vou chorar, que emoção.
Gente, eu tô dando chorando.
Ai, gente.
Chorando ao vivo. Chorando ao vivo.
Tá.
Já tá um
calmo. Bom, mas deixa eu... Sabe o que a gente tava falando de mudança?
Deixa eu só dar uma dica. Dica de... Nosso podcast hoje tá Dicas Domésticas. Seguinte... Quando eu morava sozinha, a gente tinha uma máquina de lavar lá no meu... Máquina de lavar prato. Lá nos Estados Unidos é muito normal ter máquina de lavar prato em qualquer casa.
E lá não. Uma coisa curiosa, sabe ralinho de pia?
Sim.
Não existe isso. É triturador.
Ah, sim. Sim, mas lá também não tem esse lance de lixo, de ter um cesto de lixo no banheiro, tu larga tudo direto na patente.
É bem nojento, assim, eu odiava.
Mas sabe que dizem que isso é bem mais ecológico?
Eu tô ligada, só que, tipo...
É meio bizarro, né?
É, tipo... A gente pegou um lixo da sala e botou no banheiro.
Eu ia amar que tivesse um triturador.
Então, mas daí tem que saber usar.
Ah.
Porque, assim... Panela do céu.
Ai, meu Deus.
Teve, tipo, a minha pia eram duas pias. Uma com triturador e uma com ralinho.
Uhum.
Lavaram as coisas... Tipo, lavaram pra... Não, ela não tinha ralinho. Era uma com triturador e uma sem ralinho. Lavaram as coisas, tipo, com comida e tal. Em vez de lavar no triturador, lavaram na que não tinha ralinho. Então, gente, eu juro por Deus. Subiu uma água verde, assim. Eu entrei em pânico. Pânico. Daí eu comecei a chorar. Falei, gente... Eu berrava assim... Quem foi? A filha da puta que lavou errado.
Ai. Nervoso.
Daí, o que fizemos? Gente, vamos começar a usar a máquina de lavar louça. Ok. Ai, não temos sabão de lavar louça. Minha amiga falou, taca detergente, vai dar certo. Não faz
nas
isso.
Nas roupas?
Não, na máquina de lavar louça.
Ah, tá. Não, porque não vai dar certo.
Cara, começou Espumou. A subir espuma pelo meu apartamento inteiro. Parece, sabe cena de filme? E a gente fala, fudeu, a security vai bater aqui, a gente já tá todo mundo demitido, fudeu.
Gente.
Daí a gente conseguiu esvaziar. Daí a gente ligou a máquina sem nada. A água sugou tudo. A gente comprou um sabão de dishwasher.
Meu Deus do céu. Tá, eu admito que eu ainda não sei muito bem como usar uma máquina. Mas eu vou aprender.
Amiga, tá explicado, tipo, no painel você consegue ler e fazer certo.
Ah, bom. Então tá. Ó, uma pergunta.
Vai.
Eu só não sei ler o usuário dessa pessoa.
Deixa eu tentar.
É o Guilherme Klafk. E tenta ler o usuário.
Oi, Gui. É. Passou.
É, meu bem, tenta ler.
Pasolini de chinelo.
Pasolini de chinelo. É. Tá. Ó, a pergunta dele é: também sou da província de Porto Alegre e queria saber se tem muito mais oportunidade de crescimento profissional aí na cidade grande e se vale fazer essa mudança.
Bom, eu não posso falar porque eu sou daqui.
É, assim, eu também sou da província de Porto Alegre e Porto Alegre, apesar de ser uma capital de estado, ela é uma província. E eu já comentei isso aqui em outros podcasts, do quanto me incomodava o pensamento tanto das pessoas quanto o mercado profissional como um todo. Admito que eu não faço ideia de qual seja a tua profissão, mas se tu é da área da comunicação, design, produção audiovisual, qualquer coisa mais da parte de artes, assim, eu te aconselho muito a vir pra cá, porque Porto Alegre é uma cidade extremamente limitada, principalmente pra mim, por exemplo, que trabalho com design barra publicidade. Não gosto muito de trabalhar com publicidade, mas se precisar a gente faz, né? Mas,
pagando
assim,
bem, que mal tem, né?
É, mas assim, Porto Alegre é bem limitado, são sempre as mesmas empresas, as mesmas agências, as mesmas pessoas. E querendo ou não, tipo, tem um limite ali, sabe? E eu acredito que pras outras profissões, talvez, também existam esses... Ai, a Júlia tá me gravando, fiquei nervosa. Mas eu também acho que existam esses limites. Tipo, eu acho que talvez pra quem trabalha na área da saúde, ir pro interior seja melhor do que vir pra uma cidade maior, tá?
Sim,
eu
sim.
Tenho uma amiga que é médica e ela fala que se ganha muito mais dinheiro trabalhando no interior.
Ah, não. Vários primos meus fizeram faculdade fora, tipo, de medicina. Tipo, fora de São Paulo.
É, eu acho que faz mais sentido. Mas pra quem trabalha na área da comunicação, não tem por que a gente continuar em Porto Alegre. Eita. Bateu a porta.
Bateram a porta aqui perto.
Mas eu acho que, além de ser uma cidade maior, consequentemente acaba tendo mais oportunidades por terem mais pessoas. Eu acho que por ser uma cidade maior, tu consegue conhecer mais gente e ir atrás de mais coisas. Eu acho que existem mais vagas por ter tanta gente aqui, sabe?
Sim. Então.
Mas assim, é aquele negócio, tipo, o que eu tava comentei bastante assim nesses últimos tempos, quando eu tava fazendo essa função de tentar vir pra São Paulo. Claro que eu tive muita sorte, e eu sei que sou uma pessoa bem privilegiada de poder fazer essa mudança. Tipo, eu juntei dinheiro, mas eu retenho a ajuda dos meus pais, caso eu precise. Mas, assim, nada acontece se a gente ficar parado esperando que as coisas venham de mão beijada, sabe? Tipo, assim, tu quer ir pra São Paulo? Te mexe, vai atrás, vai nesse site de vaga, trampos.com, vagas.com, vê quais são as empresas que estão anunciando, quais são as vagas, te inscreve nelas. Se tu ainda quiser ser mais, vê quais são as empresas, tenta um e-mail direto, manda teu currículo direto pra pessoa da RH. Tipo assim, dá o teu jeito, sabe?
Sim.
Querendo ou não, salve muitas exceções, mas, tipo, as coisas só acontecem quando a gente vai atrás, sabe? É, não dá pra gente ficar muito parado esperando. Mas eu acho que pra quem mora em Porto Alegre, vir pra São Paulo é, tipo, um passo essencial, assim. Eu super aconselho.
Eu vou botar o meu ponto de vista de jornalista. Jornalista em São Paulo, nasci em São Paulo, vivi em São Paulo. É, no momento, tá muito difícil o mercado de trabalho.
Sim.
Se você for jornalista, dá um abraço.
Vamos chorar junto.
Porque tá realmente muito difícil. É, tanto que eu tava falando pra Tony, são poucas as vagas que estão abertas. Eu mandei o currículo pra alguns lugares, porque era o que tinha de vaga aberta, mas eu mandei, tipo, gente, estou aberta, disponível, o que vocês tiverem e tal. É, tenho uma entrevista pra um negócio que não é o que eu imagino, me imagino fazendo, mas é uma coisa que eu gosto também, que vai ser muito legal depois do carnaval. Torçam por mim, enfim. Mas uma dica que eu tenho pra quem quer trabalhar com quem trabalha com comunicação, mais especificamente jornalismo, e quer vir pra São Paulo, é ir atrás dos trainees dos grandes jornais, revistas e editorias, editoriais, etc., de São Paulo. Então, o Estadão tem o Focas, que é muito legal e vende do Brasil inteiro. É de graça, você tem que se bancar aqui, é óbvio, mas é um curso de graça, é muito legal. E, ó, eu conheci um menino de BH e uma menina do Rio, que foram contratadas depois. Daí o Estadão dá todo um jeito. É, tem o treino da Folha também, que é bem legal, vem gente do Brasil inteiro. É bem competitivo, mas é bem legal. E eu acho que são as coisas que mais abrem porta pra quem quer trabalhar com jornalismo no Brasil, assim.
Sim.
Tem um amigo meu também de BH que fez o Focas e foi, acabou indo pro Globo. Então.
É, e tem outra coisa, só um parênteses em relação ao que eu falei. Que assim, gente, eu tive muita sorte de estar em Porto Alegre e conseguir alguma coisa em São Paulo. Mas é muito difícil isso acontecer. É muito mais fácil tu já estar aqui e conseguir alguma coisa
atrás,
aqui.
E atrás, exato.
Vem, tipo, assim, junta uma grana boa, pra que tu consiga te manter uns 2-3 meses. É, leva em consideração que São Paulo é uma cidade com custo de vida mais alto. E estejam aqui. E se tu quer tentar ainda de Porto Alegre, compra um chip 011, coloca um endereço aleatório de algum amigo que tu tem em São Paulo e vai na fé. Porque é muito difícil, gente. Tipo, realmente, as empresas acabam preferindo por contratar alguém que já esteja aqui, que não tenha uma chance de contraproposta da empresa da cidade natal, digamos, do que, sei lá,
sim,
sabe?
Sim. E é que. E outra coisa, né, que eu acho que vale. Cara, se o seu sonho é, tipo, sair de onde você tá, gente, vai atrás, entendeu?
Ah,
corre,
é?
Batalha. Eu vou, sei lá, a maior batalha que eu travei, assim, na minha vida profissionalmente foi trabalhar na Disney.
Sim.
Eu tentei 2 anos, entendeu? E, porra, trabalhar na Disney é uma coisa assim, você tem que se programar.
O que você fazia lá, amiga? Tu nunca contou.
Eu trabalhava num brinquedo.
Sério?
Eu era attractions. É. Attractions, você trabalha nos brinquedos. E eu trabalhava num playground pra criança. Era muito legal. Eu amava.
Ficou um ano lá?
Não, eu fiquei 3 meses.
3 meses.
É que são vários programas, né? Eu tenho um programa de 3. Pra você fazer o resto, você é obrigado a fazer esse.
Entendi.
Esse você tem que estar na faculdade. E são 3 meses. É novembro. Eu peguei final de novembro, né? Tipo, novembro, sim, dezembro, janeiro, começo de fevereiro. Então, dá 3 meses. São 11 semanas.
Uhum. E é remunerado?
Você ganha por hora. 10 dólares a hora. E passou de 40 horas por semana, você ganha 15 dólares a hora. E eles te dão um lugar pra morar, mas eles descontam o teu salário. Então eu morava num apartamento 3 quartos, 2 banheiros. Eu pagava 80 dólares de aluguel por semana.
Era por semana?
É. Aluguel. É caro pra cacete, né? Se for pensar, 80 dólares, 16.
Ah, mas é que no caso em si era uma experiência, né?
É, exato. Cara, a Disney, eu juntei muito dinheiro, porque eu tava fazendo desde 2014, então, tipo, o dinheiro que, sei lá, desde sempre eu pedia dinheiro, tipo, de Natal, de aniversário e tal, então eu consegui levar muito dinheiro, que me fez viver bem lá, tranquila, sempre tava me matar de trabalhar. Uhum. Mas se você não quiser, tipo, se você quiser trabalhar pra caralho, fazer muito dinheiro, você pode fazer.
Tá, e como é que veio essa tua ideia de trabalhar na Disney?
É, quando eu fui pra Disney, quando eu tinha 15 anos.
Sim.
Eu falei, caralho, que da hora, que... as pessoas são muito felizes, deve ser muito legal trabalhar aqui. E daí eu fui atrás. E daí eu descobri que a STB tinha essa parceria com a Disney. E que tinha o College Program, que é isso que eu fiz. E daí, desde 2010, eu tô querendo fazer. Só que eu tinha que estar na faculdade.
Uhum.
Daí no meu primeiro ano de faculdade, eu, tipo, tentei. E daí eu fiquei de lista de espera na segunda fase. Não chamaram ninguém da lista de espera. Uhum. Então eu não fui, 2014. 2015 eu tentei de novo. E não é que eu fiquei em lista de espera na segunda fase. Eu não recebi e-mail nenhum. Nem de lista de espera, nem de reprovado, nem de aprovado.
Estranho.
Foi, daí tipo, foram só 12 meninas que não receberam nada.
Uhum.
A gente criou um grupo nosso. Tipo, das 12 meninas não receberam nada, mandou e-mail pra Disney. A Disney falou, tipo, calma.
Uhum.
Na semana seguinte, todo mundo recebeu a job offer. A gente recebeu.
Ai, que demais.
A gente. E daí só na semana seguinte, quem tava de lista de espera recebeu. A gente ficou num limbo. E foi muito louco, que todo mundo que recebeu tinha tatuagem, tipo, do antebraço até a mão. Que ficou nessa lista de espera. Não existe.
Ah.
Porque...
Quem não pode.
Por exemplo, tatuagem na mão, você não pode fazer... Você não pode ser quick service nem custódio.
O que são essas pessoas?
Quick service trabalha na cozinha, custódio uhum. limpa o parque.
Entendi.
Porque mexe com químico que pode agredir tua tatuagem. E você não pode ter tatuagem, né? Tipo, aparente.
Sim.
Então, cai essa quantidade de coisas que você pode ser. Você pode ser merchan, que trabalha em loja. Você pode ser attractions, que trabalha em brinquedo. Você pode ser attendant, que é ficar com o personagem. O performer, que é ser o personagem. Bell service, que é trabalhar em hotel. Cai tua... E assim, o que mais tem é...
É do antebraço até a mão, isso.
É.
Bah, eu já tava fodida.
Ah, então, você poderia ser attraction, tipo eu.
Ah, tá. Entendi.
Entendeu?
Aham.
Uhum. Mas aí... Mas minha amiga tinha mão tatuada. Ela trabalhava de luva.
Ah, tá. Entendi.
E daí, é assim, você pode fazer várias coisas, são 3 meses, é muito legal.
E tu não
legal.
Escolhe daí pra onde tu
você,
vai?
Você coloca opções.
Entendi. Quais tipo, tinham colocado?
Eu tinha colocado, a primeira era attractions, que era o que eu mais queria. Depois era character attendant, uhum. que é pra trabalhar com os personagens. E a minha terceira era bell service, que era pra trabalhar em hotel. Porque em 2014, eu tinha colocado merchan de primeira e eu não tinha passado, né? Eu tinha ficado de lista de espera.
Sim.
Eu não coloquei merchan.
Não, sim, nem tentou.
Nem tentei. Podem te colocar ou não, assim. Tem gente que coloca.
Como é que funciona pra ser personagem?
Pra ser personagem?
Aquela que pergunta umas coisas.
Não, eu falo numa boa. É assim, você passa pro...
Faz a mesma coisa que tu fez.
É, exatamente, assim. O processo seletivo é o seguinte, é uma palestra, uma entrevista com o pessoal da STB em inglês em dupla, uma dinâmica. Daí você passa pra segunda fase. Daí a segunda fase, a gente tinha uma palestra também em inglês com a Disney. Agora não é só entrevista com recrutadores da Disney direto, individual.
Entendi.
Daí lá eles perguntam, tipo, ah, o que você quer ser, o que você não quer ser. Uma coisa que é muito legal é que eles levam muito em consideração o que você fala.
Como assim?
Tipo, perguntaram, ah, o que você quer ser? Eu falei, se você quer ser attractions e tal. Daí falaram, ah, me dá um exemplo de onde você quer trabalhar e me dá um exemplo, tipo, de safety. Então, eles fazem uma pergunta. Daí eu falei, ah, eu queria muito trabalhar no Tomorrowland, que é no Magic Kingdom, e pediram um exemplo de safety. E daí falaram assim, e eu coloquei sem interesse. Você coloca assim, tipo, high interest, né? Muito interesse, médio interesse, pouco interesse, não interesse. Eu coloquei não tenho interesse em trabalhar como personagem. Daí perguntou por quê? Eu falei, eu sou claustrofóbica. Me colocaram no único brinquedo aberto.
Sério?
Uhum.
Caramba.
Tipo, eles têm isso, eles levam muito em consideração. Eu acho que eu caí lá exatamente porque eu falei, eu sou claustrofóbica.
Nossa, eu queria muito ser um daqueles caras. Que é do parque do Harry Potter, que ficam fazendo a parte de cenografia, sabe? Os personagens que ficam passando aleatoriamente.
Sim, daí é no Universal. Eu tinha o trabalho pra lá.
Ah, daí na Disney, tá.
Tinha o trabalho pra lá, parou faz uns 3 anos. O menino que eu conheço foi. Mas ele foi merchan, lá no Universal.
Gente, eu não sabia.
É muito legal. Mas geralmente, daí, falando de performer, né? Na Disney, pelo menos. No Universal também deve ser. Mas na Disney você só pode ser performer fur, que tem cabeça.
Ah.
Você não pode ser performer que fala. É proibido.
Entendi.
Só pode ser americano, é. Por causa do sotaque.
Claro, daí tem que ser provavelmente ator ou alguma coisa assim.
É. Tem, o casting é bem diferente. O casting de performer fur, pra gente, a gente faz entrevista normal, daí a gente passa. Daí vai ter um negócio chamado body scan. Que você passa nisso, é uma máquina que você entra, você abre os braços, daí escaneia o teu corpo. Inteiro,
pra ver qual que tu pode ser.
Pra ver qual que tu pode ser e qual se você aguenta a fantasia ou não. Lá você pode ser reprovado. Se você é reprovado, você é realocado pra outra.
Caralho, gente,
coisa.
A Disney é um
troço. É muito louco.
Doido.
Uma amiga minha, ela foi reprovada porque ela desmaiou na fantasia.
Mas, claro, imagina um calorão que
não é. Pior que não é tão quente, porque tem um sistema de ventilação e você fica de 30 em 30 minutos. Você fica 30 minutos, descansa 30. 30, descansa 30. O limite é 45 minutos.
Chocada.
Só que a minha amiga, ela... Gente, spoilers da Disney, sei lá, quebrando a magia. Ela tava com a fantasia de tiquiteco.
Uhum.
E pra você tirar a cabeça, você tem que virar. E tirar, assim, você pega a cabeça dura aqui e vira
tipo
ela.
Uma tampinha de pote.
É, e daí você tira. E ela esqueceu. E ela tentou tirar assim e não conseguiu. Tipo, ela tentou tirar assim e virar.
E ficou apavorada.
E não conseguiu, entrar em pânico e desmaiou. Daí reprovaram ela. É doido?
Eu tô em choque.
É doido. Então, nenhum Mickey que você conhece é homem, tá?
Sério?
É, a altura máxima é 1,58. Assim, eu não sei como homem tem 1,58.
É. Caramba.
Eu sei a todas as alturas, você pergunta.
Poderia, tipo, dá pra ser o Mickey, porque ele é furry, então.
Aham, uhum, dá. Minha amiga era Mickey. Minha amiga era Mickey, mini e
Donald. Meu Deus.
Chocada.
Eu tô chocada de verdade.
É muito legal, tipo, é que não tem nesse lado, porque eu te minha amiga assinou minha bunda.
Nasceu
a altura do Mickey.
Que bonito, amiga.
Eu tava muito bêbada.
Que exemplo.
Eu tava muito bêbada.
Das crianças do parque.
Pois é. Mas é muito legal, assim. É uma baita experiência. Quem quiser saber mais,
a
quiser bater
tá
um papo
aí
comigo. Porque, assim,
caramba,
eu fui zero. Mentira, eu fui muito pra trabalhar e curtir e tal. Mas, assim, tem gente que vai pra trabalhar e curtir os parques. Eu fui pra trabalhar e curtir a experiência.
Sim.
Então, assim, eu ia em festa todo dia. Eu ficava transformada todo dia. Eu dormia 4 horas, entendeu?
Nossa.
Eu... Sei lá, eu vivi os parques bem, vivi. Só que eu queria viver tudo, entendeu? Porque o meu jeito é assim, cada um vive de um jeito.
Claro.
Eu queria meter o louco e encher o cu de álcool e...
15 anos, né, meu bem? Quantos anos você tinha?
20.
Mentira!
Sim, você tava, eu tava na faculdade.
Ah, é verdade, errei.
Eu era menor de idade, né, bebendo lá, mas tudo bem.
Nossa, faz pouquíssimo tempo.
Faz, foi em 2015.
Nossa.
Em 2015, 2016.
Tá, mudando um pouco de assunto, só pra que a gente receber outra pergunta aqui.
Vamos, a gente entrou no assunto Disney falando de mudança.
E foi,
vamos
é.
Ler, bora.
Eu acho maravilhoso. O Gui PH mandou pelo Instagram. Isso foram dois Guis até agora.
É verdade.
Como mudar e ser uma pessoa melhor sem perder a sua personalidade?
Eu acho que quando a gente muda, tipo, mudar no sentido mudar jeito, pessoa.
É,
mudar
acho pessoa. Que é a personalidade que tá falando.
Sim. Eu acho que a nossa personalidade é uma coisa que meio que não muda, assim. Tipo, eu acho que a gente pode melhorar ou piorar, mas a gente vai continuar sendo muito único.
É, eu acho que a gente não muda, eu acho que as pessoas não mudam. Elas podem melhorar ou piorar, mas isso não necessariamente afeta a tua personalidade.
Exato, e se adaptar a alguma coisa.
É, eu é que tá, eu... É isso, eu não acho que as pessoas mudem. Por isso que eu acho que é difícil a gente perder a nossa personalidade.
Sim.
Porque mesmo que a gente piore, a gente vai ter coisas que são só nossas.
Sim.
Ou são... Da nossa essência, assim, sabe?
Sim, com certeza.
Então, tipo, eu acho muito difícil que as pessoas melhorem e mudem. As pessoas não mudam. Tipo assim, provavelmente os meus defeitos vão continuar sendo os meus defeitos, independente de eu melhorar eles, sabe?
Sim, você
Porque
pode.
São coisas minhas.
Exatamente, você pode. Vou dar um exemplo idiota. Minha amiga namorava um cara que não comia nada.
Tá.
Entendeu? Ele não comia nada porque ele não gostava.
De comida, tá, gente?
É, de comida. Tipo, não comia, sei lá, cebola, entendeu?
Sim.
E assim, ele melhorou muito.
Mas ele,
mas ele continua sendo fresco pra comer, entendeu?
É. Tipo assim, vou te pensar em alguma coisa minha. Eu me cobro muito nas coisas. Muito. Isso é um problema que eu tenho.
Sim.
Mas eu nunca vou deixar de ser assim. Porque eu fui criada assim, cresci assim, já tenho 20 e poucos anos. Eu sei que eu não vou mudar. Mas eu sei que eu posso melhorar isso fazendo o quê? Não me cobrando tanto.
Exato.
Então, tipo, eu ainda vou ter isso em mim, porque, enfim, é uma condição da minha vida. Mas, tipo, o que eu posso fazer é melhorar, mas isso não vai mudar o que eu sou.
Sim, exato.
Tipo, eu não vou deixar de ser Antonella com a minha personalidade, porque eu tô melhorando.
Sim, exato. Nem piorando.
Tipo, é, exato.
Eu gosto de Antonella, exato.
Exatamente.
Até porque tem dias que você vai estar super bem, você já tá, tipo, caralho,
é.
Tem que fazer isso, caralho. Entendeu?
Exatamente.
Tipo,
então acho que, é, acho que nesse aspecto aí... Não, não, não acho que as pessoas mudem. Inclusive, que é ruim, porque eu conheço muita gente mal e péssima e... Muita gente mal, não, né? Muita gente má.
Má?
Má? Que eu sei que não vão mudar.
Exato.
Falta de caráter. Acho que é um negócio difícil de mudar também. Né?
Já entrou nada nesse assunto.
Hoje não.
Acho melhor não.
O tópico hoje é outro.
Eu acho melhor não entrar nesse assunto. Porque a gente acredita que as pessoas mudam, mas elas não mudam, não.
Não, não mudam.
É,
enfim.
É isso.
Faz quanto tempo a gente tá gravando?
Faz 50 minutos, caralho.
olha só. Rendeu. Como rendeu. Bom, gente. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta.
Eu tô olhando aqui também. Ai, só um segundo, gente. James Bay lançou uma música nova.
Sim, acabei de ver isso.
Meu homem.
Não.
Olha, o menino mandou pra gente assim: meu sonho é gravar presencial em casa com microfone Topster. Obrigada, Danilo.
Era o nosso sonho também.
Era o nosso sonho também. Sonhos se realizam, gente.
Exatamente.
Estou na frente da Antonella, a Antonella está na minha frente.
E a gente vai na Leroy Merlin. Eu tô muito feliz.
Eu tô muito animada. Eu tô muito animada com isso, de verdade.
Gente, sério, vida de adulta é...
ir na Leroy Merlin.
Ir na Leroy Merlin e ficar feliz.
Ficar feliz.
Foda-se blusinhas. Quem quer blusinhas?
A gente pedindo ponto frio também, sei lá, em várias lojas, assim.
Tô chocada. Eu tô ficando cada vez mais.
Sabe, cara, era um passeio que eu gostava muito quando era criança. Ir na Leroy Merlin e na Decathlon.
Decathlon?
Você sabe o que é isso?
Não tem em Porto Alegre.
Decathlon é uma loja gigante de esporte. Você tem assim, tem patins. E você pode ficar andando de patins pela loja pra testar.
Sério?
O patins. Aham.
Meu Deus. Eu gostava de ir na Toxtalk.
Eu...
Não, a Toxtalk eu não tenho poder aquisitivo, amiga.
Ah, na Leroy Merlin você tem?
Claro, é muito mais barato, tá louco.
Mas tem móvel na Leroy Merlin?
Tem algumas coisinhas.
Ah, entendi, justo. Já comprar uns potes.
É, não, é que assim, o que que eu preciso? A gente tem que botar uma arara e a gente vai montar a arara. A gente não vai comprar pronta, porque a gente vai botar na parede. E a gente tem que... Eu tenho que comprar toalha, roupa de cama.
Ah, vamos na Leroy Merlin.
Eu tenho que comprar... A gente quer fazer uns criados mudos. É horrível o nome desse móvel. Mas aqueles móveizinhos do lado da cama...
É um criado mudo, amiga.
É. Desculpa, gente, pelo nome.
Acontece.
É. E a gente quer fazer com aqueles blocos de cimento e botar a madeirinha,
olha,
sabe?
Olha que casal...
Pinterest.
É, estilo... Tem um nome...
Industrial?
Não. Ai, meu Deus do céu. Peraí, gente, eu vou descobrir o nome.
É aquele aesthetic.
É super... Não, mas... Isso é muito aesthetic, mas não necessariamente. É estilo esloveno? Estilo...
Eu sei qual é.
Sabe o que eu tô falando, né?
Sim. Mas é essa vibe aí. E aí a gente quer colocar umas araras... E tal, eu queria resolver isso logo, porque tendo arara eu posso botar minhas roupas normais.
É verdade, isso é importante.
Eu adoro quando a Júlia tá conversando comigo, ela começa a puxar o meu R.
É verdade. Pera, eu quero descobrir, de verdade, eu quero, oh meu Deus, eu quero descobrir qual é o nome do estilo. É estilo...
Eu tô tentando lembrar.
Acho que é eslováquio, sei lá.
Que isso, Júlia?
É sério?
Não é assim.
Decoração. Não tem aqui.
A gente vai descobrir.
É tipo um estilo nórdico. Sabe o que eu tô falando? É isso.
Sei.
É muito isso. É tipo
mínimo.
Chão cinza. Blocos de cimento. Cama de pallets que você pegou no Ceasa.
É. Pagou 50 centavos. É tipo.
Menina, você já foi no Ceasa?
Eu só fui no Ceasa de Porto Alegre.
Não, já é aqui.
A gente pode ir.
Comprar plantas.
Felicidade.
Era muito um rolê que eu marcava pra fazer com o meu ex.
Nossa, eu adoro.
E eu falava assim, todo dia que eu tava de carro, eu falava assim, vou passar na sua casa aí 2 da manhã.
Tá, mas é só de madrugada, né?
É, a gente tem que fazer tipo 2 da manhã,
tá,
eu passo aqui.
Eu tô de férias, a gente vai fazer isso.
Comprar...
Eu comprei uma plantinha ontem no Carrefour e fiquei tão feliz.
A gente vai comprar várias plantinhas. Meu ex tinha várias plantinhas. Será que ele escuta o meu podcast?
Meu, eu não sei.
Mas ele tinha várias... Você escuta, beijo, adorava suas plantinhas.
Gente, eu tô louca pra comprar plantas.
Não, amiga.
O Rodolfo vai enlouquecer com essas plantas.
Amiga, não, você não sabe. A casa dele, ele morava com mais 2 amigos.
Uhum.
Tipo assim, tinha uma janela, a janela da sala é inteira de suculentas, inteira. Daí, a do quarto dele tinha várias também. E daí, era muito bonitinho que ele acordava de manhã. E de assim, de anão, assim, ele regava as plantinhas.
Oh.
Eu achava tão fofo.
Oh. Ele não tinha um gato pra derrubar o vaso, né?
Não, ele não tinha um gato.
É, mas a gente tem um janelão ali na sala, a gente quer botar um monte de planta ali.
Gosto de plantas.
Vai ficar legal.
Vamos comprar plantas. Gente, eu vou decorar essa casa junto. Tô
por favor, só faltou dinheiro. Inclusive, Banco do Brasil, Santander, quem quer nos patrocinar financeiramente? Vamos para outros mimos.
Manda os dinheiros, por favor.
Exatamente.
Um dinheirinho aqui, ó. Estamos precisando.
Mas é isso, gente.
É isso.
Bom, agora a gente vai ter posts, episódios com mais frequência. A gente não vai falhar tanto na entrega, prometemos.
Exato, porque estamos juntas agora.
Exato. E a gente também, essa semana ou na próxima, a gente vai lançar uma pesquisa aí para vocês responderem. Exato. Pra gente entender um pouquinho melhor quem são vocês, o que, que vocês gostam de escutar, quais são os horários que vocês preferem escutar, quais são os meios, enfim.
Exato, a gente tá pensando, a gente tá sondando uns nomes pra chamar pro podcast também.
A gente tá a fim de convidar uma galera legal, diferente.
Então, assim, falam quem vocês querem. Eu sei que vocês querem que a gente chame o Gus, o PC e o Nigel pra gente fazer um papo torto. Eu sei disso. Sou cobrada direto.
Eu conheço eles, tá, gente? Eu também quero.
Eu vou chamar, eu vou falar com os meninos logo. Eu vou falar com o Gus que organiza isso pra mim.
Sim.
Eu vou falar com eles. O Nigel super topou, super adorou a ideia. Eu sei também que a gente recebemos pedidos para chamar Tchulin e Jéssica Greco.
Tentaremos.
Para fazer outro. Eu também falarei com elas.
Gente, é que assim, ó, tem que pensar que eu e a Ju aqui, a gente é duas carrocinhas de cavalo.
Exato.
Muita areia pro nosso caminhão. A gente tá assim, deslumbrada com
assim,
esse mundo.
Eu só participei do papo todo, entendeu?
Bom, quem sou eu na fila do pão do podcast?
Não, amiga, mas a gente pode fazer. Vamos começar a pensar em pessoas legais pra chamar o podcast. A gente pode fazer um episódio com a Canon.
Gente, se vocês tiverem sugestões de pessoas que vocês gostariam ou achariam legais,
por favor, manda pra gente. Eu sei que o Zac vai fazer um com a gente também, o Zac Magieri já topou. Que eu só falei pra ele assim, a gente vai esperar a Tony mudar pra cá, pra gente resolver tudo, ele vai fazer. Porque agora a gente consegue gravar com o microfone direito.
Gente, sério, não é iPhone, não é via Skype.
Não é, é.
Tá lindo.
Tá lindo, agora tá animal. Nossa,
agora tá
muito
foda. Vamos ver na cabeça.
Esse vai ser o maior podcast do Brasil, gente.
Sério. Ah, Deus há de querer. Deus nos ouva.
Deus nos ouva. Então é isso, bebê.
É isso. Obrigada por terem escutado o
podcast. Até semana que vem.
Não desistam da gente, tá?
Não é pra desistir, porque agora vai rolar.
Vai rolar.
Um beijo.
Não, pera aí, Júlia.
O quê?
E as redes sociais?
Oh, meu Deus!
Faça seu jabá aí.
Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Ju Ribeiro de Lima, no Twitter e no Instagram. E eu sou o Versinhos Idiotas no Instagram também. Eu dei uma segurada no Facebook, que eu tô esperando uma galera, tipo, dar dislike. Porque tá com um público que eu não tô gostando. É sério. Então, Versinhos Idiotas no Instagram... É, e Ju Ribeiro de Lima no Twitter e no Facebook. Vai você, meu amor. Vai.
Então, eu sou Antonella Vanoni, com dois L's no Instagram e Twitter. É, eu também tenho o fome.co com a Tati, que tá um pouco parado no Instagram, mas sigam lá que tem várias dicas de comidas. E o Foforinhas, que é o meu projeto gráfico, que vocês acham lá no Tumblr e no Facebook, que também está um pouco parado, mas eu vou retomar, eu juro. E não, sigam o Meio Fim 4D no Twitter.
E, ó... Vai
ter a página.
Vai ter página. A gente tá pensando em fazer um grupo no Facebook também.
Um grupo no Facebook pra ter uma troca mais
direta,
rápida.
Assim, rápida e direta. Então, ó, essa semana eu vou montar tudo. E daí, quando isso aqui tiver ao ar, vai ter no Twitter tudo. Vai ter
bem detalhadinho.
Pra vocês seguirem a gente em todas as redes sociais. Beleza?
Exatamente. Agora sim, fica aqui o nosso beijo.
Beijo.
Um beijo.
Até semana que vem.
Tchau, gente.
Vai ser o podcast da Ressaca do Carnaval.
Só a Júlia.
Uhul. Não, a Tonela vai comigo também. Beijo.
Adiós.
Tchau.